A nossa segunda audição, temos já connosco a senhora doutora juíza Catarina Isabel Vasco Pires, seja bem-vinda à nossa comissão. Eu vou dar como reproduzidas as minhas considerações iniciais, a sua doutora não ouviu, mas foram considerações de caráter geral relativamente a esta audição e à Procuradoria Europeia. Conhece as regras do jogo, nós temos uma grelha de tempos segundo a qual a senhora doutora terá direito a uma intervenção inicial de 10 minutos para expor as razões da sua candidatura e aquilo que entender por adequado, após o que darei a palavra aos grupos parlamentares e, no final, a senhora doutora terá a oportunidade de responder por um período de tempo equivalente ao somatório do tempo utilizado para formular as questões. E assim, sem mais delongas, a senhora doutora Catarina tem a palavra para a sua intervenção inicial.
Obrigada pela disponibilidade para me ouvirem, para proceder à minha audição. Eu gosto particularmente de direito penal e de direito processual penal. E por isso, ao longo da minha carreira, foi nisso que me especializei. Exerci funções, sobretudo, em julgamento em tribunal coletivo, exercias também na fase de instrução, trabalhando nessa fase com inquérito e com a instrução. E o que isto me permitiu ao longo do tempo foi perceber o que resulta e o que não resulta na recolha, na investigação, na recolha de prova, no estabelecimento da sua relação com os sujeitos e com os factos, uma recolha que se pretende completa, por forma que, quando chega julgamento, que é, lá está a fase em que me encontro agora e em que trabalhei durante mais tempo, como disse, sobretudo ao nível do Tribunal Coletivo, isso que fiz nos últimos anos, com exceção do ano passado em que estive no Tribunal Central de Instrução Criminal, por forma que chega julgamento e, efetivamente, se obtenha o resultado que se pretende quando se deduz uma acusação. Ou seja, quem a deduz pretende sair dali com uma condenação porque acredita que é esse o resultado adequado e justo. E a justiça traduz-se dois pontos. Atribuir a cada um, na medida do necessário, que não volta a repetir os atos, a consequência jurídica necessária e a reparar a sociedade, a comunidade, o prejuízo que foi causado com a conduta criminosa. Ora, aquilo que pude constatar ao longo dos anos é que, e isto sobretudo, como disse, na fase de julgamento em tribunal coletivo, em que lidei com diversa criminalidade grave, incluindo, que é isso que é objeto de julgamento pelo tribunal coletivo, incluindo criminalidade de natureza financeira, como aquela que está em causa, que é objeto da atividade de investigação, de instrução e depois de apresentação para julgamento da Procuradoria Europeia, aquilo que eu verifiquei é que muitas vezes há um grande acervo de informação que é recolhido, mas não está recolhido de forma organizada, não está recolhido de forma estruturada e depois é muito difícil estabelecer ou apresentar em termos lógicos, coerentes, completos, para julgamento, para análise em julgamento. Surge quase como desmotivador, muitas vezes em sede de instrução dos processos, leva a que haja cisões que efetivamente depois fazem retardar aquilo que a comunidade espera e com direito, porque é para isso que cá estão os tribunais e quem exerce a justiça, fazem tardar decisões e muitas vezes impedem, esse acervo desorganizado de informação, impede que se chegue a decisões que correspondam realmente à dimensão dos casos, à importância que têm, ao impacto que têm. E pude perceber que, efetivamente, uma recolha de prova que, mais do que extensa, mais do que em quantidade, se revela em quantidade e de forma organizada, permite decisões mais céleres, decisões mais adequadas, decisões completas e que se mantenham face àquilo que é um direito, que é o direito de recurso. Ora, aquilo que me cativa, e não sei se já estou a ultrapassar o tempo.
Ainda não.
Ainda não, pronto. Aquilo que me cativa na ideia de exercer a função para que me candidatei na Procuradoria Europeia, é efetivamente o facto de a Procuradoria Europeia exercer a sua atividade nas três fases do processo, sucedendo a investigação, instaurando a ação penal, sustentando a instrução, acompanhando em julgamento, sustentando em julgamento, ter a possibilidade de o fazer relativamente a uma criminalidade que tem um impacto muito grande na vida dos Estados-membros e de todos nós. Criminalidade, lá está, como todos sabemos, vou dizer algo que certamente já foi repetido, lesiva dos interesses financeiros da União Europeia. Fraude, corrupção, fraude de fronteiriça ao IVA. E aquilo que nós vemos é que essa fraude é cada vez mais disseminada por recurso também a meios informáticos e à possibilidade rápida que existe de comunicação entre todos. Aquilo que, como dizia, me cativa ao nível no que diz respeito à Procuradoria Europeia foi, de facto, perceber que existe a cooperação reforçada que esteve na origem, na gênese da sua criação, na medida em que foi possível, ou seja, na medida da cooperação reforçada, e a possibilidade de estabelecer uma relação articulada, lógica, com os Estados-membros e com as entidades, os organismos da União Europeia que podem cooperar nesta luta antifraude, o OLAF, na cooperação judiciária ao nível penal, o Eurojust, e na investigação também nesta área Europol, que nos permitem recolher a informação de forma articulada, não atomística em cada Estado, mas de forma articulada, com uma vontade articulada, um fim comum para o bem de todos. Posso continuar ou pode haver perguntas que tenham para fazer?
Continuo.
Até
10 minutos para a exposição inicial.
Neste... Não é possível, eu, como preferirem,
minutos.
Sim.
Não tem até 10 minutos. Ah,
muito bem. Neste contexto, a possibilidade de, por quem investiga, por quem reúne informação, informação, prova, por quem a pretende apresentar e sustentar em sede de instrução e em julgamento, a possibilidade de recorrer a mecanismos informáticos, e obviamente não estou a falar de informática na ótica do utilizador, estou a falar em mecanismos que existem, foram colocados, aliás, à disposição e o Conselho Superior da Magistratura fez uso deles, como o Sistema Integrado de Informação Processual, que permite, em termos informáticos, estabelecer uma relação muito rápida, lógica, entre factos, sujeitos e prova. São, de facto, neste momento ainda é pouco usado, tem-se mostrado, eu estou a usá-lo, nomeadamente num processo, há outros colegas que já o fizeram em situações pontuais, em processos de complexidade, e tem-se revelado muito útil. Não há colega, nem me aconteceu a mim, que não tenha reconhecido o enorme valor de um sistema como esse. É um sistema que foi criado por magistrados na área, que trabalham na área da instrução criminal e por, sei que com a intervenção de um elemento da Polícia Judiciária, que trabalhou na Polícia Judiciária, especializado em engenharia informática, e criaram de facto um sistema que nos permite olhar para a realidade de facto que está em causa, ou em investigação, ou em julgamento, olhar para aquela realidade e perceber imediatamente as conexões dos sujeitos que estão envolvidos, da prova que está envolvida, e perceber se falta ali alguma coisa relativamente a um sujeito mais pequenino que seja menos impactante em termos de análise, mas que no final nós queremos, se vai a julgamento, queremos que também, quanto a ele, nada falhe. E a possibilidade, o conhecimento, o domínio deste tipo de informação, a possibilidade de cooperação com os restantes organismos, como disse, que trabalham neste contexto da União Europeia e em colaboração com a Procuradoria Europeia, de facto, tudo isto, toda esta visão abrangente e possibilidade de atuação abrangente, foi algo que me cativou e por isso é que apresentei a minha candidatura.
Sim, senhora, muito obrigado. Portanto, creio que estão expostos os motivos e são claros. E darei agora a palavra aos grupos parlamentares, pela ordem que consta da nossa ronda. Em primeiro lugar, ao PSD, usará da palavra em seu nome a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por cumprimentar a senhora doutora juíza Catarina Vasco Pires, Agradecer a sua intervenção inicial, a forma clara com que nos esclareceu quanto à sua vasta experiência profissional e felicito-a pela sua candidatura a este cargo. Porque, além da Procuradoria Europeia ser um organismo muito importante no exercício da ação penal de crimes que lesam os interesses financeiros da União Europeia, também constitui um grande avanço no sentido da harmonização da intervenção penal da União. E felicito ainda pela sua coragem, porque, como todos bem sabemos, no passado estes processos já tiveram envoltos em situações menos transparentes. Mas, em vez de recordarmos estas lamentáveis polémicas, se me permite, proponho debruçar-me-nos diretamente sobre algumas questões em concreto. A primeira questão é relacionada com a corrupção. Um inquérito do Eurobarómetro realizado recentemente, em julho de 2022, evidencia que mais de metade da população da União Europeia considera que a corrupção aumentou ao longo dos últimos anos, o que representa uma das principais ameaças aos Estados de Direito Democrático, porque prejudica não só a economia mundial, como ainda a relação de confiança entre os cidadãos e os governantes. A este respeito, recordo ainda que o novo quadro financeiro plurianual 2021-2027, juntamente com o plano de recuperação Next Generation EU, dota a União Europeia de fundos que ascendem a 1,8 bilhões de euros, o que constitui um montante sem precedentes e vem exigir níveis de atenção e de controlo reforçados. Neste sentido, a primeira questão que lhe coloco é de que forma é que a senhora doutora juíza entende que a Procuradoria Europeia pode melhor contribuir para se diminuir o impacto prejudicial que a corrupção provoca, quer nas finanças públicas, quer ao comprometer o nível de confiança dos cidadãos. Em segundo lugar, a complexa arquitetura antifraude em vigor exige uma estreita cooperação entre vários intervenientes, tanto ao nível da União Europeia como a nível nacional. Temos, por exemplo, a Operação Sentinel, lançada pela Europol, na qual a Procuradoria Europeia, o OLAF e vários Estados-membros partilham informação e coordenam operações para identificar vulnerabilidades nos sistemas nacionais de atribuição dos fundos e detectar esquemas de fraude. Neste âmbito, a cooperação e a partilha do conhecimento especializado entre todos os organismos envolvidos é fundamental. Senhora Doutora Juíza, entende que a cooperação entre os diversos agentes é o caminho com mais eficácia para se travarem operações lesivas dos interesses financeiros da União Europeia no âmbito da corrupção e da fraude? Sobre a cooperação, temos um outro exemplo que nos é mais próximo, a Operação Admiral. Uma investigação de fraude ao IVA, que teve origem em Portugal e que depois se encadeou em mais 14 Estados-membros. Aliás, a este respeito, o atual Procurador Europeu mencionou que o fundamental para o sucesso da operação foi precisamente não se olhar à atividade criminosa de um ponto de vista nacional. Concorda que as autoridades devem olhar para a investigação com uma visão transnacional? Em terceiro e último lugar, de acordo com a resolução do Parlamento Europeu de 7 de julho de 2022 sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia e a luta contra a fraude, o Parlamento Europeu insta a Comissão Europeia a encetar um debate com a Procuradoria Europeia de modo a identificar as melhorias necessárias com vista ao reforço da sua eficácia operacional. Neste âmbito e na sua perspectiva, considera importante e oportuno este debate entre estas duas instituições, Comissão e Procuradoria Europeia? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirá em seu nome o Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, saudações a todas as senhoras e os senhores deputados e uma particular saudação à Sra. Doutora Juiz Catarina Vasco Pires e, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também saudá-la pela sua candidatura, pela sua intervenção inicial. Que, deixe-me dizer-lhe, me agradou ouvir, mas mais do que isso, me impressionou quando percebi que não tinha caneta e papel e eu já estava aqui preocupado com como é que iria, no fundo, registar mentalmente todas as perguntas, que eu, na verdade, já tive a oportunidade de dizer na audição anterior, direi sempre a todos os candidatos, e neste caso à senhora também, vou fazer exatamente as mesmas perguntas que fiz e que farei, portanto, a todos os candidatos, excetuando uma, que já vai perceber por razões óbvias, farei à senhora, não farei a um dos candidatos, e posso começar já por aí, porque um dos candidatos é procurador, e portanto o que eu gostava de lhe perguntar, e evidentemente o cargo está aberto a juízes no ativo, bem como a procuradores, mas para todos os efeitos candidata-se a um lugar na Procuradoria Europeia, se acha que está em condições de desempenhar o papel, acho que não preciso dizer mais, não é? Enfim, relativamente ao que é o papel do juiz e o que se entende ser e o que deve ser o papel de um procurador no âmbito da investigação, mas embora já ter aludido na sua intervenção inicial, gostava que me respondesse objetivamente se acha que, portanto, a sua candidatura deve ser olhada com a mesma, digamos, naturalidade do que se fosse, de facto, procuradora do Ministério Público. Que mais-valia é que acha que pode trazer a este cargo? Já fez algumas referências, mas também gostaria de, enfim, se possível, numa rápida resposta, quais as principais razões que entende que seria a pessoa indicada para o lugar. A Procuradoria Europeia conta, obviamente, com procuradores delegados nos respectivos Estados-membros. Portugal tem um número de procuradores delegados, 4 nesta altura. Já saber qual era a sua opinião, e até aproveitando também, foi aqui aludido a um caso muito mediatizado de uma fraude, enfim, significativa. Qual é a sua opinião sobre o número de procuradores delegados? Se entende que temos os suficientes, se teríamos que ter eventualmente mais, ou até que podem ser em demasia, calculo que não irá por aí na sua resposta. Qual é a avaliação que tem já do trabalho que a Procuradoria Europeia desenvolveu, enfim, em poucos anos que tem de existência, mas gostava de saber a sua opinião sobre isso. Já agora, sobre o próprio regulamento da Procuradoria Europeia também, já aqui recordei, julgo que um ex-ministro da Justiça belga que disse, quando nasceu, digamos, a Procuradoria e o regulamento, que o bebé não era bonito, mas esperava que tivesse alguma cabeça, no sentido em que, enfim, ser algumas considerações sobre as questões do regulamento, nomeadamente dos considerandos e depois do seu articulado propriamente dito. Para ser absolutamente rigoroso, havia uma pergunta que eu não fiz na audição anterior, porque, entretanto, o grupo parlamentar do PS tinha falado sobre isso, mas agora não falou. Gostava também de ter uma opinião sua acerca da questão dos metadados e, portanto, toda a polémica em volta desta situação. Depois, 3 perguntas assim muito rápidas, mas que me parecem também importantes. A fluência em inglês, a língua, digamos, do colégio oficial é inglesa, e, portanto, qual é a sua fluência. Falou nas competências informáticas e percebi que não se referia propriamente àquelas que são costumamos ter todos no nosso currículo, não é? Com base na ótica do utilizador, porque, de facto, do que estudei sobre esta matéria, acho que o Cage Management System é algo, e, aliás, a Sra. Acabou por enfatizar muito a importância na investigação, portanto, se sente habilitada e à vontade para isso. E depois, por último, só porque é uma matéria de muita atualidade, eu diria, e estando, enfim, a ter a oportunidade de falar com pessoas que exercem os cargos que exercem, eu gostava muito de saber qual era a sua opinião sobre as fugas ao segredo de justiça, que ainda por cima têm sido tão faladas nos últimos tempos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez de intervir o grupo parlamentar do Chega e usará da palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, cumprimentar a Sra. Juiz Catarina Isabel Vasco Pires, os senhores e senhores deputados. Eu não lhe vou perguntar se acha que está em condições para ser procuradora, porque deduz-se que se achasse que não estava em condições não se candidataria ao cargo. E, portanto, mais do que o seu currículo que dispensa qualquer comentário da minha parte, e que, portanto, preenche todos os requisitos para a sua candidatura, perguntar aqui em relação a questões práticas. Nesta audição, até um pouco ao contrário da anterior, falou-se aqui repetidamente da questão e da importância que a Europol tem nesta ligação à Procuradoria. Eu gostava de ouvir a sua opinião e também na sequência de uma audição que tivemos há relativamente pouco tempo nesta casa com o Sr. Comissário Europeu da Justiça, saber a sua opinião da dependência da Europol do gabinete do Primeiro-Ministro. E se considera que essa decisão e que essa metodologia de trabalho condiciona ou não a separação de poderes e o trabalho para o qual se candidata atualmente, nomeadamente enquanto procuradora. Depois, uma pergunta que é de retórica, mas que acaba por ter importância, seria dispensável num ato normal, que era para perceber se tem alguma incompatibilidade para a função. Seria dispensável, não tivesse acontecido no primeiro processo dos nomes indicados pelo Governo, ter existido no dia das audições quem tivesse descoberto que nesse dia tinha incompatibilidades e, portanto, para percebermos de viva voz se existe alguma incompatibilidade que nos possa expressar ou que esteja em curso a resolução dessa incompatibilidade. Depois, uma última pergunta que também foquei na audição anterior. A Procuradoria Europeia tem tido um papel importantíssimo e relevante na investigação que tem sido levada a cabo, e eu deduzo que obviamente não tem conhecimento do processo, ou não conhecerá, e o conhecerá será nos termos em que nós conhecemos, eventualmente pela comunicação social, mas perceber qual a sua visão em relação ao modus operandi, dizendo assim. Ou seja, a Procuradoria Europeia, segundo as informações que temos, notificou a Sra. Ursula von der Leyen para esclarecimentos e entrega de documentação relativo à compra conjunta e aos contratos que foram celebrados entre a União Europeia e a Pfizer na compra das vacinas no período de Covid. Esses contratos honoraram, por exemplo, o Estado português em 100 milhões de euros de compras de vacinas, que mais tarde viemos a saber, há poucas semanas atrás, que 3,5 milhões de doses dessas vacinas, foram deitadas ao lixo por compras em excesso e que não foram utilizadas. Não colocando em causa a importância da vacina, o que colocamos em causa é a falta de transparência, porque os contratos não estão disponíveis nos portais da Transparência Europeia e, recentemente, depois notificado pela Procuradoria Europeia, a Sra. Ursula von der Leyen, ao que sabemos ainda, não desmobilizou e recusou-se, inclusive, a fornecer uma série de dados, nomeadamente relativos à pré-negociação entre ela e o CEO da Pfizer neste processo todo. Qual é o seu ponto de vista em relação a este tipo de processos e qual a forma como, enquanto procuradora, a ser a pessoa selecionada para a função, qual seria o caminho a tomar numa decisão destas? Um levantamento de imunidade, o não levantamento de imunidade, como é que todo este processo se desenvolveria estando a senhora juíza nesta função, caso fosse nomeada? Obrigado.
E é agora a vez do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Juíza, desejar-lhe todos os sucessos pessoais. Os profissionais não posso, que senão iria parecer parte interessada. Portanto, também já disse isto na audição anterior e irei repetir na próxima. E a pergunta que lhe vou colocar é exatamente a mesma que também já coloquei na audição anterior e que irei colocar na audição a seguir. Algum enquadramento para também perceber a pergunta que lhe irei colocar. Segundo o relatório anual da Procuradoria Europeia, Portugal é o segundo país mais lesado por burlas com subsídios europeus, são cerca de 2,9 mil milhões de euros sob investigação, o que significa que pior do que nós só a Itália, mas se fizermos proporcionalmente, saímos pior na figura do que a própria Itália, proporcionalmente com aquilo que são as realidades económicas dos dois países. Recordar que a Procuradoria Europeia foi criada com o objetivo de tutela dos interesses financeiros da União, sobretudo com a fraude relativa a fundos europeus, e no Regulamento Europeu que veio a criar a Procuradoria Europeia, passo a citar, referia que nem sempre são suficientemente investigadas e objeto de ação penal por parte das autoridades nacionais de justiça penal. Ou seja, foi com base numa incapacidade das autoridades nacionais que esta lei europeia surgiu e criou-se a Procuradoria Europeia. Portanto, porque entendia que havia conflitos de interesses, Estado a Estado, partiam desse pressuposto. E isto não quando, que recentemente tivemos em Portugal um caso curioso, porque numa audição parlamentar do Sr. Inspetor-Geral das Finanças, António Ferreira dos Santos, a 27 de setembro de 2022, ele refere, e vou passar a citar, se não dermos um parecer positivo, se classificarmos o sistema de controlo a um nível inferior, corre-se o risco de suspensão de pagamentos no momento seguinte. E acrescentava que garantia fazer, portanto, o suficiente para garantir que os pareceres são sempre aprovados, isto é, a torneira dos dinheiros europeus não fecha. Reparem, nós somos a autoridade da auditoria, mas não deixamos de ser portugueses e de tentar defender o interesse nacional. Isto só para perceber a forma como nós, a autoridade da auditoria, estamos nisto, somos portugueses. Portanto, fecho a citação desta clamação de patriotismo que tivemos nesta casa do Sr. Inspetor-Geral. Vou passar à frente das considerações que deste nacional paroquialismo que faz com que tenhamos um Inspetor-Geral das Finanças a tecer considerações destas, e esquecendo-se até que nós, para além de sermos contribuintes nacionais, somos contribuintes também europeus, somos europeus, e portanto tudo isto que vem dos fundos, portanto do PRR, nós, cada um, enquanto cidadãos e contribuintes, vamos ter que os pagar. Portanto, é o nosso dinheiro, de cada um de nós, que está em causa e que deve, e que veio a surgir depois então esta Procuradoria para a defesa desses mesmos dinheiros. E, portanto, Sra. Juíza, eu gostaria que aprofundasse esta problemática relativamente a conflitos de interesses, sobretudo nacionais, na investigação de fraudes europeus. Portanto, qual a sua opinião na forma como a Procuradoria Europeia pode combater de forma concreta este conflito de interesses que assola a investigação de fundos europeus por parte das autoridades nacionais de justiça penal e de que forma pretende desempenhar o cargo de Procurador Europeu de forma a colmatar este problema? Muito obrigado.
Senhor Deputado, a Senhora Doutora Juíza terá agora 16 minutos para responder a este vasto conjunto de questões, pelo que apela à sua capacidade de síntese e boa gestão do tempo. Tem a palavra, Senhora Doutora.
Muito obrigada.
Se não se importa.
Obrigada.
A Procuradoria Europeia tem, de acordo com a diretiva PIF, de facto, como objeto de apreciação, de investigação, instauração da ação penal e para julgamento, um grupo de atividade criminosa lesiva, a atividade criminosa lesiva dos interesses da União Europeia, nos quais se inclui a corrupção, que se referiu a senhora deputada, a fraude transfronteiriça ao IVA, como referi há pouco. O impacto deste tipo de criminalidade na vida da União Europeia e na vida dos cidadãos que integram os Estados-membros da União Europeia, quer os Estados que aderiram à cooperação reforçada no âmbito da Procuradoria Europeia, quer os Estados terceiros que pertencem também à União Europeia e que, por razões diversas, entenderam não o dever fazer, mas beneficiam da atividade da Procuradoria Europeia, aquilo que se verificou é que todos, quer os Estados, quer os cidadãos, surgem, são altamente prejudicados pela perda de receitas, pela realização de despesas indevidas com fundos europeus e são prejudicados porquê? Porque esses fundos e essas receitas não são utilizadas para a satisfação dos interesses de todos os Estados que compõem a União Europeia e dos Estados que, no âmbito da Procuradoria Reforçada, que são estes menos, da Procuradoria, perdão, da Cooperação Reforçada no âmbito da Procuradoria Europeia, estes são 22, só procuram efetivamente combater este tipo de atividade. E efetivamente, a esse respeito, recordo-me de ter lido e ficado impressionada em 2018, se bem me lembro, 140 mil milhões de euros que se perderam em fundos estruturais da União Europeia que foi dado outro destino, 638 milhões de euros no que diz respeito a receitas de IVA que se perderam. Isto tem um impacto muito grande na vida dos Estados, tem um impacto muito grande na vida dos cidadãos, porque recursos financeiros que não são utilizados para um bom investimento ao nível do desenvolvimento dos Estados, os fundos europeus, ou recursos financeiros que não são guardados por parte da União Europeia para depois serem devidamente utilizados em proveito de todos, são recursos que nos fazem muita falta a todos. Todos nós sabemos o impacto grande que a União Europeia tem na vida dos Estados-membros e dos cidadãos e a falta de meios para concretizar esse impacto que se quer positivo pelos ideais e pelo que permite concretizar, o impacto que isto tem é muito grande. A possibilidade que tem a Procuradoria Europeia ao seu alcance de coordenar a atividade dos Estados-membros que integram essa cooperação, que manifestaram essa vontade e se organizaram por forma a realizar essa cooperação reforçada. A possibilidade que têm de se relacionar, de se relacionarem esses Estados entre si, através dos procuradores, dos respectivos procuradores europeus e procuradores europeus delegados. A possibilidade de se relacionarem também com Estados terceiros, com o impacto que tem esta cooperação reforçada, com a força que tem já esta cooperação reforçada. A possibilidade que tem de recorrer a outros organismos que já existiam, mas neste momento tem uma possibilidade de, e estou a repetir-me, mas tem uma capacidade de atuação coordenada, quer com a Procuradoria Europeia, quer entre si, o OLAF, o Eurojust, a Europol. A possibilidade de intervir também neste âmbito com a força que tem a Procuradoria Europeia em termos de capacidade de investigação e de recolha de informação na relação com outros, com Estados terceiros em acordos multilaterais, tudo isto permite efetivamente uma maior eficácia do que aquela que resultaria da investigação atomística em cada Estado-membro, que se sentiria certamente desmotivado quando, pela falta dessa cooperação, não conseguisse aceder a informação relevante para a descoberta da verdade, para a reunião da prova necessária para a descoberta da verdade e para fazer valer depois em julgamento. Ou seja, à partida, pelas dificuldades que surgiriam caso não houvesse esta relação, esta cooperação, de facto, seria muito difícil chegar à prova, a uma prova atempada e a uma prova que depois se pudesse fazer valer de modo eficaz. Portanto, a Procuradoria Europeia pode contribuir pela execução daquilo a que se propôs, com as relações a que se propôs, intensificando-as, recorrendo a meios como aqueles que referi, agora cruzando um pouco com a questão que me colocou o Sr. Deputado do PS, cruzando com os meios informáticos que estão ao nosso dispor, a possibilidade de usar efetivamente essa informação recolhida em vários Estados, com diversas entidades competentes, umas mais na área administrativa, outras mais na área da investigação criminal, outras mais na área da cooperação penal, na execução de mandados de detenção europeu, na execução de decisões europeias de investigação, em extradições, na realização de extradições, na coordenação ao nível do Procurador-Geral Europeu, dos Procuradores-Gerais Europeus Adjuntos, na sua relação com os Procuradores Europeus de cada Estado-membro e com os Procuradores Europeus Delegados, que concordo com o pedido que foi feito no sentido de ser aumentado o seu número, tinha ideia que até já tinha sido aprovado, seis seria um número que me pareceria adequado, tendo em conta a quantidade de processos que, enquanto estive no Tribunal Central de Instrução Criminal, designadamente, pude perceber que cabiam a cada senhor juiz, com o impacto, com o trabalho que já vinha, quando chegavam, realizado pelos procuradores europeus delegados. Portanto, seis parecer-me um número bom. No que diz respeito à luta antifraude, e temos lá está o OLAF, o Organismo Luta Antifraude, a sua relação neste contexto, e portanto isto entrecruza-se, penso eu, com a resposta que estava a dar, a sua relação com os restantes organismos, com as especializações que têm, a capacidade de análise de informação e os meios que têm a Europol, a capacidade o domínio dos instrumentos internacionais de execução de decisões ou de recolha de prova que se tem, por exemplo, ao nível ou que se tem designadamente ao nível da Eurojust. A possibilidade de reunir e coordenar políticas e identificar questões particularmente problemáticas em cada momento que se tem ao nível da Procuradoria Europeia, olhando para os diversos Estados e percebendo as relações transversais que existem, a sequência transversal, transnacional da criminalidade que é objeto da sua análise. Tudo isto permite, como dizia há pouco, no que diz respeito aos fundos da União Europeia, exercer um combate antifraude que efetivamente se mostre mais eficaz. E, portanto, a cooperação é, sem dúvida, importante. Nós não vivemos já só em Portugal. Nós vivemos em Portugal e somos cidadãos europeus. E contribuímos com tudo o que temos de bom, e queremos também receber tudo de bom aquilo que a Europa tem para nos dar, e para isso temos o dever de ter uma contribuição efetivamente séria e de dar um tratamento sério àquilo que a Europa nos proporciona. Nós proporcionamos à Europa e a Europa nos proporciona a nós. E, portanto, eu também não entendo na sequência do que dizia o Sr. Deputado Chega, que se deva dizer sim a tudo e aprovar tudo para dizer que está tudo muito bem. Não, a independência é, e ligando à questão do ser juiz ou ser procurador, a independência é algo que entendo ser fundamental. Bom, é algo, eu nunca quis fazer outra coisa na vida senão ser juiz. Eu sou juiz, espero eu que concretize isto na realidade, mas sou juiz por vocação. E ser juiz por vocação implica ser independente por vocação. A Procuradoria Europeia é uma entidade independente face aos Estados-membros. Os juízes também são independentes nas decisões que tomam. Há, evidentemente, orientações de investigação, há identificação de situações particularmente lesivas dos interesses financeiros da União Europeia e há um combate que é estruturado ao nível, nomeadamente, da Procuradoria do Sr. Procurador-Geral Europeu. Há um combate estruturado contra a criminalidade. Mas esse combate é feito com independência. Obviamente com respeito pelos contributos dos Estados-membros ao nível das câmaras permanentes e dos procuradores delegados na análise que fazem de cada caso, mas de forma independente relativamente aos Estados-membros. E os Estados-membros estou absolutamente convicta de que devem considerar e tendem a considerar, porque isto também julgo, e espero não estar a ser demasiado coloquial, mas isto também tem a ver com uma questão de educação, educação do cidadão, educação do contribuinte e educação de quem compõe e gera os Estados-membros. E se todos nós percebermos que o desvio de fundos, a utilização de fundos designadamente europeus, que é o que está aqui em causa, para fins que não são aqueles para que foram previstos, a corrupção, alterando as relações que devem ser de igualdade, de verdade, entre os cidadãos e os organismos, levando a decisões que não são aquelas que correspondem ao interesse de todos, mas sim as que correspondem a um interesse individual. Isto é algo, a educação para perceber isto, é algo que deve ser feito ao nível do cidadão comum e ao nível dos Estados. E eu penso que caminhamos no sentido, e esta cooperação reforçada, penso que funciona também para isso, não só para a investigação, não só para a instauração da ação penal, não só para fazer valer em julgamento, mas para, pelo combate ao crime, quer pelas consequências, como disse inicialmente, atribuídas a quem o comete, quer pela recuperação dos prejuízos, reavendo aquilo que foi desviado de quem cometeu os crimes. Por este percurso, penso que exercemos, que a Procuradoria Europeia exerce também um papel educativo, dissuasor, e que os Estados-membros, e designadamente o nosso, que se quer e se sabe um Estado informado dos tempos de hoje e com vontade de progresso, os Estados-membros tudo farão por garantir com tratamento claro, transparente e com independência, ou seja, não virado para o interesse próprio, seja de um único cidadão, seja de um único Estado, mas para o interesse de todos, porque o interesse de todos é o interesse de cada um. E, portanto, concordo com uma visão transnacional da investigação, concordo com uma visão transnacional do combate ao crime, com a utilização dos meios ao dispor, quer ao nível da União Europeia, globalmente, quer ao nível de cada Estado-membro, e tudo isto baseado numa visão transnacional dos valores que nos unem a todos e dos objetivos que são os de todos, que é de viverem em paz, com progresso, com solidariedade, com estabilidade, com igualdade, com transparência, e todos acreditarmos que todos temos acesso a um tratamento igual e à possibilidade de avançar e de progredir com verdade, sem interesses individuais a interferirem naquilo que deve ser feito no interesse de todos. A relação entre a Procuradoria Europeia e a Comissão, que se liga, penso, também ali com a questão que me foi colocada relativamente ao modus operandi na relação com o caso da notificação da Sra. Comissária Ursula von der Leyen. Eu não vou falar do caso concreto. Nem sei se é caso de levantamento de imunidade ou não, e se for, está previsto. regulamento de funcionamento interno da Procuradoria Europeia prevê o levantamento de imunidades, e se for o caso, está previsto. Eu penso que, antes de mais, é um caso de averiguar o que se passa. Quais são os motivos, e eu não estou dentro desse caso. Portanto, eu não me pronuncio, nem quero pronunciar-me de forma pouco rigorosa sobre ele. Não estou dentro desse caso. Percebo a questão que foi colocada e, efetivamente, se houver algo de incorreto que deva ser apurado, se houve algum procedimento incorreto que se tenha verificado, pois ele, se houve incorreto, deve ser apurado. Não há dúvidas quanto a isso. Agora, se seria de avançar já para um levantamento de imunidade ou não, não sei. O que penso é que, como em tudo, seria de avançar já para uma reunião para perceber quais os motivos da não apresentação de informação. Isto seja por parte de Ursula von der Leyen ou por parte de quem quer que seja. Se se verifica uma situação em que algo que foi solicitado como necessário para uma determinada investigação, esta ou outra, não foi proporcionado, a primeira coisa a fazer é saber porquê, qual é o motivo disso. E em face disso, se verificará se, se será motivo para o levantamento de imunidade ou não. E se for caso disso, também está previsto no regulamento. Europol, dependência do gabinete do Primeiro-Ministro. Bom, eu não tenho informação suficiente. Lá está, ainda não estarei tão instruída quanto isso, no que diz respeito a estas matérias, mas se for o caso, tudo farei para ficar, como é óbvio. Mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso dizer acerca da Europol é que é composta por elementos que têm uma enormíssima preparação na capacidade de análise de informação, que é constante, tanto quanto sei, 24 horas, 7 dias por semana, a todo momento, têm profissionais especializados na análise, na análise da circulação de dinheiro, de movimentos, de documentação que é feita ao nível da União Europeia. E, portanto, trabalhando a Europol em relação com a Procuradoria Europeia, trabalhando a Procuradoria Europeia com o nível de independência que já me referi, não posso falar da relação com o gabinete do Primeiro-Ministro, mas estou a crer que, estando em causa profissionais que se dedicam sobretudo à análise de informação e com este dever de colaborar no tratamento de informação ao nível da União Europeia, não vejo que haja, que tenha havido até agora, ou nunca me apercebi de qualquer debilidade no exercício da atividade da Europol que resultasse de uma qualquer ligação que eventualmente exista, não sei se existe ou não, com os governos de cada Estado-membro. Nunca ouvi assinalar qualquer dificuldade a esse nível. Bom, mas se existisse, era mais uma situação para se averiguar o que se passava e depois tomar as medidas necessárias que, como já referi, estão previstas e podem ser tomadas relativamente a todos. O regulamento prevê a reação relativamente a comportamentos inadequados dos procuradores europeus delegados, dos procuradores europeus, do procurador-geral, dos procuradores-gerais europeus adjuntos, do procurador. Portanto, tudo pode ser questionado, os Estados-membros também, quem os representa também, quem neles exerce responsabilidades também. Esta é a questão de Portugal ser o segundo país mais utilizado no que diz respeito a burlas e fraudes de fundos europeus. Eu penso que tem a ver, lá está, com uma questão de cultura, com uma questão de formação. Portugal tem, evidentemente, a vontade de combater este estado de coisas. Não fosse assim, não teria sido um dos Estados a integrar logo de início a cooperação reforçada na instauração da Procuradoria Europeia, um dos 22 Estados que o fez. Portugal tem, efetivamente, vontade de combater este tipo de situação. Tem consciência ao nível das instituições do prejuízo que este tipo de situação implica, da falta de confiança que gera, mas efetivamente tem vontade de combater isto e é por isso que está integrado, como disse, ao nível da cooperação reforçada ao nível da União Europeia. Está integrado num mecanismo que sabe que, lá está, se marca pela independência face aos Estados-membros. Não parece que haja conflitos de interesses, porque justamente os interesses têm que ser vistos como comuns. Os interesses da União Europeia são os interesses que Portugal também tem. Também tem, enquanto Estado, que exerce para os seus cidadãos. E, portanto, esta cultura, que de facto é transversal, e não há como não ver de que dar um jeito aqui com um exercício de interesses, de influência, de dinheiros, de utilizações para fins impróprios, esta cultura de que isto não é assim tão mal porque cada um vai fazendo por si, penso que é uma cultura que tem vindo a ser combatida, deve ser cada vez mais combatida e deve fazer parte da educação, e penso que caminhamos nesse sentido, é fazer parte da educação do cidadão e do contribuinte português. Saber que quando se está a dar jeito a um, ou quando se está a intervir exercendo influência para fazer valer um interesse particular, o que estamos a fazer não é apenas dar um jeitinho ao vizinho do lado, é prejudicar todos. Porque não vivemos isolados, não são atos isolados, são atos com um impacto muito grande e que nos prejudicam a todos enquanto país, prejudicam a todos enquanto contribuintes, prejudicam a nossa imagem ao nível da União Europeia, prejudicam por essa via as consequências, ao nível das consequências, aquilo que podemos também obter da União Europeia, e lá está, e todos devemos querer contribuir e todos devemos querer receber na medida necessária à evolução de todos de acordo com o ideal europeu. E não sei se deixei ser procuradora, ser juiz, eu penso que já referi este ponto. Pronto, que mais valia posso eu trazer? Eu trabalhei em todas as fases do processo penal, da fase do inquérito até à fase do julgamento. Como disse, tratando sobretudo de criminalidade grave, entre a qual criminalidade do tipo daquela que aqui está em causa, naturalmente a um nível, com maior frequência, a um nível nacional, mas também nos processos que tive, eram cerca de 2 ou 3 para cada juiz ao nível do Tribunal Central de Instrução Criminal, nos processos que tive desta natureza. O conhecimento, lá está, daquilo que se pode com pertinência recolher e dos meios que permitem recolher prova ao nível do inquérito. O conhecimento e depois se manifestarão, se apresentados de forma organizada em face e robusta em fase, numa fase de instrução. A articulação clara, a expressão clara da realidade factual em causa, dos sujeitos envolvidos, da prova que interessa ao caso, a apresentação clara e daí a importância dos meios informáticos em sede de julgamento daquilo que foi recolhido, a percepção daquilo que funciona, a percepção daquilo que falha, a percepção daquilo que recorrentemente falha, é algo que penso que tenho pelas funções que exerci ao longo do tempo. O fator independência é para mim, que é algo que me é próprio, é para mim um fator essencial. E, portanto, penso que a mais-valia resulta daqui. E também, depois por já estou a acabar. Pronto. Posso? Pronto. A capacidade de, fazendo, recorrendo, lá está, à informática, não na ótica do utilizador, mas com os meios que foram criados especificamente para tratar deste tipo de realidade, a capacidade que tenho, fiz formação nesse sentido, trabalho com esse tipo de sistema atualmente, penso que permite, de facto, uma recolha de prova e um tratamento da prova e uma apresentação da prova que tornam tudo muito mais claro, muito mais apetecível para a análise por parte de todos, apetecível no sentido de não é desmotivador, não leva a querer dividir tudo em partes, permite efetivamente identificar o que está em causa e levar a bom termo uma investigação que, se acabou em acusação, é porque se pretende uma condenação e a recuperação dos fundos que todos desejamos para que realmente a União Europeia possa funcionar bem para todos, como uma união efetiva. Fluência em inglês, bom, julgo tê-la, não falo inglês como se fosse inglesa, mas leio inglês regularmente. Ainda agora estive numa conferência da ERA em inglês sobre criminalidade cometida através da web, da dark web, portanto, julgo estar habilitada para falar e ler e escrever em inglês. Fugas ao segredo de justiça são inaceitáveis, obviamente, são prejudiciais. Eu entendo que deve ser feita uma averiguação rigorosa em cada caso daquilo que a justifica e que qualquer responsável pelas mesmas deve ser adequadamente punido, seja ele quem for, porque efetivamente estas fugas trazem um prejuízo muito grande que todos conhecemos e não é preciso discorrer largamente acerca disso para o exercício da investigação e depois para levar a bom termo aquilo que com ela se pretende, o apuramento da verdade e as consequências devidas. Muito obrigada, desculpem o tempo. Tomei a mais.
Igualmente generoso no tempo de resposta, mas creio que foram muito esclarecedoras. E concluída esta audição, eu quero agradecer à senhora doutora Juiz a forma como se nos apresentou e desejar os maiores sucessos, tal como desejarei, obviamente, aos
naturalmente. Eu quero agradecer a todos e pedir desculpa pelo tempo a mais que lhes tomei. Muito obrigada. Um bom dia.
Muito obrigado. Foi um gosto.